com a benevolência do meu presidente, senador Lobão Filho, que já não a concedeu de antemão, né? Eu quero aqui...
Mas cabe uma negociação partidária entre nós depois.
Eu quero saudar a presença do meu amigo Everardo Maciel. Doutor Everardo Maciel é uma daquelas figuras que todos nós, doutor Everardo, temos o maior respeito e admiração por Vossa Senhoria. E é uma fonte de inspiração e de busca de conhecimento de todos nós, né? Eu tive que, lamentavelmente, eu ouvi toda a exposição de Vossa Senhoria. Ao iniciar o debate, eu tive que ausentar-me, porque aqui nós temos que ir contra a lei da física, ocupar dois espaços ao mesmo tempo, três espaços ao mesmo tempo. Tinha que relatar projetos na Comissão de Educação, na Comissão de Meio Ambiente, mas não podia deixar de vir aqui trocar, não é questioná-lo, porque eu não tenho competência para isso, mas é trocar algumas ideias com Vossa Senhoria para continuar aprendendo. Esse ponto que aqui foi levantado por uma outra brilhante exposição do meu companheiro senador Ferraço, é o que inquieta todos nós. O governo que virá em 2014, eu espero que seja nosso, ele vai ter que, de alguma forma, de enfrentar essa questão da revisão do Pacto Federativo. Do jeito que está, não pode continuar. Não existe mais federação, respeito à federação no nosso país. A União, ao longo do tempo, ela vem cada vez mais consolidando um poder que é ditatorial. É ditatorial, ela faz o que quer, manda, e lamentavelmente o Congresso Nacional não cumpre o seu papel. Não cumpre o seu papel. Aqui devia ser um poder independente, não é. É um poder submisso. Lamentavelmente, um poder submisso. Nós não fazemos nada aqui além de aprovar as medidas provisórias que são encaminhadas pelo Executivo. Só fazemos isso. Se Vossa Senhoria pegar a agenda de um senador ou de um deputado, Vossa Senhoria vai ver que no dia de hoje, e não são todas, porque nós não podemos fazer parte de todas as... E só estamos fazendo parte agora porque o Supremo Tribunal Federal assim mandou fazer. Porque nem isso nós tivemos a condição de fazer, que era de ter a comissão mista para definir a admissibilidade das medidas provisórias, que é constitucional. Quer dizer, nem isso nós fazíamos. Aí o Supremo disse, né, tem que fazer. Aí o Congresso agora faz. Criou uma comissão mista para admitir se a medida provisória que o governo manda tem ou não urgência, relevância para que seja feita. Pode ser admitida. Então, só no dia de hoje, nós temos, eu senador Flecha Ribeiro, tenho uma, duas, três, quatro reuniões de comissão mista de medida provisória para tratar. Projetos de autoria, de iniciativa dos parlamentares para ser votado no Congresso Nacional, nós não temos. Nós não fazemos. Ou seja, legislar, que é o que essa casa deveria fazer, nós não fazemos. Quem legisla é o Executivo, lamentavelmente. E aí, nós temos que inverter o que está acontecendo. Acho que a maior bandeira, talvez seja difícil levar isso numa campanha política, nos comícios, mas tem que ser levantada, é a revisão do Pacto Federativo. Não há mais como os estados e municípios ficarem à mercê da União, a União concentrando mais de 60% da arrecadação e os estados e municípios de pires na mão, levando encargos, porque a União transfere encargos
responsabilidade.
Responsabilidade e não transfere condições dos estados e municípios atenderem esses encargos. E aí, essa campanha é para mim, presidente?
Eu avisei que não ia vir com descendência.
Mas nem comecei, presidente. Eu nem comecei.
Dá uma prorrogação.
Eu estou só nos considerandos. Nos considerando. Então, eu acho que eu sou o último.
Último.
O nosso convidado aí, o doutor Everardo, ele tem resistência para aguentar um pouquinho mais aí para a gente poder discutir, que isso aqui é importante demais. Eu quero parabenizar pelo trabalho que nos foi entregue. Isso aqui vai servir de subsídio importante para todos nós. Tem pontos que a gente alinha, tem outros pontos que a gente discorda, mas eu acho que isso é assim mesmo. Nós vamos usar isso aqui no debate. Mas, então, esse ponto é definitivo. A gente luta aqui, tem projetos que não tramitam. Como é que a União pode, o senador Ferraz disse, é importante, num momento de crise, você incentivar fazendo para a indústria automobilística redução de IPI, para incentivar o consumo, eu acho que é importante. Agora, por que a União não faz isso com a parte que cabe a ela do IPI? Por que e tem projeto meu e de vários senadores nesse aspecto. Pega a parte dela e dá... Não, ela quer fazer com a parte dos municípios e dos estados. Aí depois, agora vem a solução de palanque, a solução eleitoreira. Agora, nós estamos estudando, saiu agora no jornal anteontem, no último, para que as prefeituras possam fechar os seus orçamentos, já que os prefeitos estão saindo, né? os que terminaram o seu segundo mandato, os que não foram reeleitos, para um empréstimo. O governo federal vai dar uma linha de financiamento para as prefeituras poderem compensar a perda de receita que tiveram com a desoneração do IPI. Pelo amor de Deus, doutor Everaldo, não dá. O Estado do Pará perdeu de receita de IPI, do FPE, 200 milhões de reais. Isso para um Estado que só tem tributável, senador Mocca, 60% da sua atividade, que 40% é desonerado, que é o produto primário. Desonerado por quê? Porque a União resolveu desonerar o que não é dela. O que não é dela. Não, vou desonerar e vou compensar. Vou compensar, aí nós aqui aprovamos para ser regulamentada numa lei complementar. Já se vão quase 20 anos, cadê a lei que regulamenta? Não tem. Eu conversando com o governador Jatene, e o governador vai fazer isso, vamos para o Supremo. Vamos ao Supremo, para o Supremo mandar o Congresso regulamentar a Lei Candir, pô. Porque é a forma de resolver o problema. É a forma de, já que o Congresso não regulamenta, o Supremo vai mandar, assim como fez com relação ao FPE e FPM. Não é obrigação nossa das novas alíquotas, mas foi o Supremo que disse, olha, até dezembro de 2012... tem que ter as novas alíquotas. Nós estamos em novembro de 2012 e nem começamos a discutir. Mas esse ponto é um ponto que aflige a todos nós, mas aflige pontualmente. Nós saímos daqui com as nossas atribulações, já vou ao ponto que eu quero tocar aqui, que é uma questão fundamental para o Estado do Pará, que é um Estado de dificuldades tremendas, assim como o Maranhão, nosso irmão vizinho, nas dificuldades. Mas o Maranhão, senador Everardo, meu pai dizia que o vizinho plantou um pé de goiaba, né? E o pé de goiaba que ele plantou na casa, o galho que dava a goiaba deu para o vizinho, virou para o vizinho. Então, quem comia o doce de goiaba era o vizinho. Assim é o Pará com o Maranhão. Deus nos deu o pé de goiaba, mas quem come a goiaba é o Maranhão, nossa riqueza sai toda por lá, tá entendendo? Então, nós não temos como mudar a questão, mas nós não temos problema, o Maranhão
Estado irmão.
Estado irmão. O que nós precisamos é fazer com que o Estado não possa atender 100% da sua população com 60% da sua base econômica tributada. E aí, Vossa Senhoria colocou aqui uma solução como compensação que, a juízo meu, não resolve, aumentar de 10% para 12% a compensação sobre e alterar a legislação, dizendo que não é só sobre o IPI, só sobre a perda da exportação do produto industrializado, sobre todos, que aí envolveria os produtos primários. Mas um raciocínio rápido: o Estado do Pará perde por ano 1,5 bilhão de receita pela não tributação da exportação dos minérios. 1,5 bilhão. Numa conta rápida que fiz no gabinete, a assessoria nossa, nesses 12%, limitado a 10%, daria 400 milhões. Talvez, depois eu vou conversar com o senhor para ver isso. Então, eu não atenderia. Por que que não se faz de outra forma? Seria muito mais simples isso. Por que que a União... E são várias propostas. Por que que a União não deixa os estados exportadores cobrarem o ICMS dos produtos primários, no caso, e esse valor que seria pago pelas empresas exportadoras serem compensados em tributos federais? Ou seja, a compensação é direta. Não tem que ter cálculos ou fundos ou nada. É direto. É direto. Seria uma fórmula de poder resolver essa questão dos produtos primários. Conversando com o senador Blairo, o senador Lobão Filho, ele deu uma relação, um raciocínio lógico. Ele disse: Flecha, o Estado do Pará, ele é penalizado com relação à perda de receita muito mais que o Mato Grosso, por uma razão simples. A produção da riqueza de vocês, mineral, ela é quase monopólio. Então, o resultado da exploração mineral, o lucro, não fica no Estado. Não fica no Estado, ele é reinvestido fora. Quer dizer, como é quase que um monopólio, o lucro, que é um lucro extraordinário, não é reinvestido no Estado. No Mato Grosso, nós também sofremos a não tributação, só que lá são pequenos, médios, milhares de produtores de grãos, e o resultado da produção, o lucro, fica no Mato Grosso e lá é reinvestido. Então, faz a riqueza girar. E isso gera receita em função da circulação da riqueza. Mas eu queria pedir a Vossa Excelência, que Vossa Excelência, ao final aqui, o que não se fez. E aí me deixou preocupado. Vai de novo no fígado do Pará.
Senador Flecha, para finalizar.
E eu quero pedir o apoio e eu vou pedir ao presidente Sarney que nos ajude nisso. Não desfaça esse grupo de notáveis. Porque aqui diz assim: não, o que não se fez? Revisão do CEFEM. Não pode ficar do jeito que está. Aí o nosso ministro
fica
Lobão,
triste ele, por causa disso.
Hein?
Ele vai ficar triste por causa disso.
Pois é, o nosso ministro das Minas e Energia, ele tem certeza absoluta, já pela conversa já tivemos, ele sabe da necessidade de fazer a revisão não só do CEFEM, mas do Código de Mineração. Então, esse item aqui que não foi feito é fundamental. Não há mais como ficar pagando 2% sobre o valor líquido sobre uma riqueza que é finita. Não dá duas safras,
senador,
lamentavelmente.
Flecha, o senhor já foi mais extenso do que o senador Ricardo, que teve
mais.
Quatro subscritores.
Muito mais.
Isso é vingança, porque eu avisei que não ia dar extensão de tempo?
Não, eu vou encerrar, porque eu vou conversar depois com o doutor Everardo.
Ele está convocado para permanecer aqui na comissão para lhe responder exclusivamente naquela salinha ali da secretaria.
Não, eu vou conversar com ele, que eu quero aprender. Eu quero depois ter condições de
então, para finalizar,
de detalhar isso com ele. Muito obrigado pela sua presença.
Passo a palavra
pela ordem, senhor presidente.
pela ordem.
Apenas queria informar o documento que Vossa Excelência teve a gentileza de solicitar, que a distribuição, até por minha solicitação,
sim,
é de responsabilidade da Auditoria Cidadã da Dívida, que a senhora Maria Lúcia Fatorelli foi auditora fiscal, inclusive ao tempo em que o secretário Everardo Maciel estava à frente da Secretaria da Receita Federal. Ela foi presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais, mas tem se dedicado muito ao estudo da dívida brasileira, da dívida dos estados. Então, ela trouxe aqui uma contribuição, pediu que fosse distribuída.
Então,
e gostaria,
obrigado,
de assinalar. Eu tive a oportunidade de visitar o seu pai, o ministro Edson Lobão, e, felizmente, às vésperas dele já ter o anúncio de que poderia sair do Hospital Albert Einstein, eu fiquei muito feliz de vê-lo já com boa saúde.
Que me visitou também, agradeço a visita dos dois.
Tá bem.
Passo a palavra ao doutor Everardo Maciel para concluir esta audiência pública.